Muito bom dia, senhores deputados. Dou as boas-vindas aos peticionários da petição pela manutenção e salvaguarda da Academia de Amadores de Música. Informá-los que já recebemos, portanto, a resposta à vossa petição por parte da senhora Ministra da Cultura e que já foi vos enviada. Portanto, a grelha será de 10 minutos, 10 minutos para a intervenção inicial. Cada grupo parlamentar terá também um espaço de tempo de 5 minutos e no final terão 10 minutos para responder às questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. Portanto, eu dou a palavra à
Conceição Brandão de Sousa.
Sim, senhor, a senhora diretora pedagógica, Conceição Brandão de Sousa, por favor.
Peço desculpa, obrigada. Como devem ter já conhecimento, é uma instituição centenária, uma instituição cultural, onde funciona uma escola de música do ensino artístico especializado. Parte da rede pública de escolas, a partir do momento em que acolhe como alunos, crianças e jovens crianças no ensino artístico subsidiadas pelo Ministério da Educação, ao abrigo de um contrato de patrocínio. Esta escola tem 140 anos de existência, sempre funcionou na zona do Chiado, Baixa Chiado, desde a da sua origem. Neste momento encontra-se há 80 anos no mesmo edifício e luta desde 2000 com dificuldades de manutenção, das suas instalações. É sem dúvida uma escola com importância, com peso, fulcral, no centro do ensino artístico em Lisboa e também em Portugal. Temos na nossa história a formação de músicos profissionais, tanto a nível da música clássica, como a nível da música pop, como a nível de formação paralela àquilo que é o ensino artístico vocacionado para o ensino superior da música. Há cerca de 10 anos, a situação agravou-se com o crescimento da procura em termos imobiliários da zona do Chiado e, neste momento, encontra-se a lutar com a perspectiva de uma saída em agosto de 2025 das atuais instalações. Desde 2018, temos encetado esforços no sentido de ser encontrado um espaço alternativo para o espaço atualmente ocupado. Os esforços foram encetados junto, obviamente, da Câmara Municipal de Lisboa, onde decorrem reuniões desde 2018, regulares, reuniões regulares. Temos levado algumas alternativas, algumas ideias, que têm sido alvo de estudo por parte da Câmara Municipal de Lisboa e nenhuma delas se concretizou até ao dia de hoje. Estamos a falar de uma escola com 320 alunos, com cerca de 38 professores, com funcionários administrativos, com funcionários que asseguram toda a logística. É uma escola. Efetivamente, o um ensino particular e cooperativo, mas que funciona numa associação sem fins lucrativos e que, portanto, não terá, sobretudo, estando dependente de um contrato de patrocínio que não é atualizado, há décadas, e com um cuidado extremo em cumprir aquilo que lhe é confiado, em termos de código de trabalho, em termos de legislação laboral dos seus professores, assim como tendo assegurado a progressão de carreira, dos docentes, que têm uma situação estável, e, portanto, com uma carreira já considerável, no ensino. Todas estas características da nossa escola, levam a que não exista nenhuma possibilidade de assegurarmos instalações próprias, quer por aquisição, quer por fazer face ao aumento exponencial da renda, que o senhorio naturalmente, nos está a solicitar nesta altura. A petição foi fruto de um movimento desesperado desta instituição, que é uma instituição viva, importa salientar isso, que detém 18 protocolos com escolas de Lisboa e cuja localização central é fulcral para a sua subsistência. Estamos a falar de alunos do segundo e terceiro ciclo, maioritariamente, e que necessitam de se deslocar, como é característico do ensino articulado, necessitam de se deslocar entre escolas, sendo que o ponto central destas tais 18 escolas com as quais articulamos é, sem dúvida, a zona da Baixa Chiado. Posto isto, e perante a situação desesperada em que nos encontramos, e por terem sido anunciadas várias soluções que não se concretizam, restou-nos a reunir esforços junto de todos os amigos, alunos, pais, ex-formandos, músicos profissionais que valorizam esta instituição, reunir esforços no sentido de trazer à Assembleia da República esta situação para tentarmos encontrar uma solução, sendo que temos todos que admitir que é desesperada e que a Academia de Amadores de Música faz falta à cidade de Lisboa e ao país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se mais algum dos membros da petição deseja falar. Assim sendo, eu vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Sofia Carreira.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento naturalmente os peticionários, mas também a administração da Academia de Música. Permitam-me dar nota que, naturalmente, conhecemos a importância histórica da Academia, fundada desde 1884, e, portanto, assume-se como entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública. Faz parte de uma rede de escolas de ensino particular e cooperativo e oferece formação artística, preparando jovens para a continuação de estudos de música a nível universitário. Sabemos que conta com um elevado número de alunos, penso que 320 alunos, portanto, um número considerável de público que todos os dias passa pela vossa escola. Sabemos que enfrentam um desafio crítico e difícil e que apresentam, naturalmente, uma proposta que passaria pela aquisição das atuais instalações, como ideal, não sendo possível, naturalmente, encontrar uma solução de compromisso na mesma área, na mesma zona territorial. É verdade que, embora a Câmara Municipal não seja um responsável direto por esta situação, assim como o Governo, ambos têm envidado esforços substanciais para assegurar a continuidade das atividades da instituição. A Câmara Municipal de Lisboa, com medidas proativas, veio propor a recolocação da Academia no edifício municipal, na Rua Vítor Cordon, também no Chiado, e a proposta foi aprovada pela própria Academia, que garante que assumia que esta proposta garantia a centralidade e a continuidade das colaborações culturais que a Academia assume nos dias de hoje. O Governo, naturalmente, por meio da Ministra da Cultura, que assume esta posição de garantir e apoiar a preservação cultural, apesar das limitações que a sua função tem em resolver esta matéria, delegou na Câmara Municipal de Leiria de Lisboa a responsabilidade de encontrar uma solução para a Academia, tentando esta proximidade com a gestão local. Atualmente, a coordenação da Câmara Municipal de Lisboa e o Governo refletem a necessidade de haver um compromisso responsável para preservar a relevância histórica e cultural da Academia. Apesar dos esforços conjuntos, o processo enfrenta resistências inesperadas e aqui, naturalmente, tenho que falar da dificuldade que houve junto da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, uma vez que a proposta apresentada pela Câmara, que era validada pela Academia, que cumpria os requisitos que defendiam para manter a qualidade do ensino que tinham, teve oposição que gerou um bloqueio e que naturalmente atrasou a solução que tinha sido já validada e que naturalmente agudizou as dificuldades. E aqui, naturalmente, não querendo avançar muito nesta questão, eu estou só a apresentar dados históricos que tivemos acesso pela informação que nos fizeram chegar, tenho que levantar algumas questões e perguntar-vos se há uma justificação por ter sido rejeitada esta proposta, por não ter colhido o apoio por parte da Junta de Freguesia, se sabem, se existe. Alega-se que a Junta não teve consulta prévia e que, portanto, entende que este é o argumento suficiente para bloquear esta situação que já tinha sido aceita pela Academia. É uma questão que eu também levanto. Será? É? Não é? Gostava de ouvir também a vossa opinião sobre esta matéria e questionar se houve alguma mediação depois deste episódio com a Junta de Freguesia no sentido de contornar os condicionamentos apresentados, se houve possibilidade de entendimento posterior da informação que tivemos. Isto porque tínhamos aqui uma solução que aparentemente resolvia uma situação para uma entidade com uma importância histórica na formação musical em Lisboa e perdemos esta possibilidade e gostava de perceber se é efetivamente um caso de desistência e se tem que se apontar só em outros caminhos. Nós temos dificuldade em entender esta atitude, pronto, por isso levanto estas questões, e acreditamos que somando esforços, conseguíamos não comprometer o avanço de uma solução viável para a instituição.
Senhora
Termino,
deputada,
naturalmente, afirmando que a nossa bancada reafirma o seu compromisso com a cultura e com a preservação do património histórico de Lisboa, reconhecendo a importância da Academia Amadora de Música e assumindo a sua importância cultural e a sua relevância também a nível nacional, uma vez que forma alunos que depois seguem sentidos académicos que podem levar o nome de Lisboa fora de portas, e neste sentido disponibilizamos-nos a colaborar ativamente com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Governo e demais entidades e convosco no sentido de tentar encontrar e dar o nosso contributo, o possível, na nossa condição de deputados, para uma solução célere e eficiente do problema, assegurando que a Academia possa continuar a desempenhar o seu papel, que é vital na formação artística e na valorização da cultura da cidade de Lisboa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Amara Alegriminha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por vos saudar e por vos cumprimentar também aos peticionários e a vocês enquanto representantes, deixando aqui também uma palavra também de solidariedade, mas também de reconhecimento, não só aos profissionais, mas também aos familiares, aos alunos da Academia, porque sem eles, de facto, o vosso papel é fundamental exatamente por eles e, portanto, também por eles nós agradecemos o facto de terem pilotado esta petição e também agradecer por todo o serviço que prestam, de facto, ao Conselho de Lisboa, mas também ao ensino artístico em Portugal, e esse reconhecimento tem e deve ser feito. É assim hoje como foi durante mais de meio século de existência. Também não é demais assinalar que a vossa Academia nasce no século XIX e, por isso, é com alguma tristeza que acompanhamos, de facto, a incapacidade que a Câmara Municipal de Lisboa tem tido na resolução que deveria ter sido célere do espaço em que a Academia pode desenvolver a sua atividade. E há, de facto, vários instrumentos que, naturalmente, a autarquia têm ao seu dispor para o fazer, como também Vossas Excelências têm vindo a reivindicar. E queremos deixar aqui algumas notas e também demonstrar a nossa consternação e repúdio pela incapacidade que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a demonstrar na atrapalhada que, na verdade, criou e que, em vez de ajudar a encontrar uma solução para a Academia, para esta Academia Centenária, e que a mesma reconhece, que todos reconhecemos, de facto, desempenhar um papel fundamental para a cidade. Há pouco ouvimos a senhora deputada do PSD dizer exatamente isso, e para o ensino artístico, e com a qual a autarquia até tem contratos programa, como bem está dito na vossa petição e bem disseram aqui na vossa intervenção inicial, que funciona como um alicerce complementar de dezenas de escolas do Conselho de Lisboa, que assume um papel central para a cidade, todos o reconhecem. Vem o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e resolve uma vez mais arrastar os pés, criar expectativas sem qualquer diálogo ou respeito, nem pelos contratos que a mesma autarquia já tem, e que nós entendemos no Partido Socialista que, como autarquia e como uma pessoa coletiva pública de bem, essa autarquia deve cumprir, na nossa perspectiva, empurrou uma vez mais com a barriga, sem qualquer diálogo, e é bom que se diga aqui, quando perguntam o que é que aconteceu com a Junta de Freguesia, bem, foram várias coisas, como todos temos conhecimento, é público, está nas notícias, e, portanto, é uma autarquia que empurra com a barriga, sem qualquer diálogo com outras autarquias, nomeadamente com as Juntas de Freguesia, e para tal basta analisar a cronologia passada. E, portanto, vamos a fevereiro de 2022, de facto, já nessa altura, a Academia de Amadores de Música dá nota de que a sua sede está em risco e que correm o risco de perder a sede. A Câmara, na altura, diz estar a acompanhar. A Câmara de Lisboa diz estar a acompanhar de perto a situação. E, já nessa altura, se pedia, e eu acho que a grande, o foco e a concentração que nós devemos ter é de encontrar uma solução definitiva para a Academia, para a localização da Academia, e nessa data o Sr. Vereador Diogo Moura diz que está a acompanhar a situação do ponto de vista macro, uma vez que, como tem vindo a acontecer, é expectável que outras instituições históricas venham a ter semelhante destino. Em novembro de 2024, decorridos 2 anos, não é? Impôs um impasse de 2 anos à volta desta possibilidade, vem o Presidente da Câmara dizer e anunciar de forma surpreendente, e eu quero reforçar esta palavra surpreendente, que encontraram uma solução para a Academia, referindo-se a um edifício em que uma parte é ocupada pela OPART, portanto, que pertence ao Ministério da Cultura, e outra parte ocupada pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. E eu diria que, se não fosse dramático, de facto, para a Academia, para os alunos, para a instituição e para a comunidade, até chegava a ser caricato. Porque o Sr. Presidente, de facto, não encontrou, na nossa perspectiva, uma solução, mas criou mais um impasse, o que demonstra, por um lado, na nossa perspectiva, um profundo desrespeito pela autonomia do poder local, pelo diálogo institucional que é necessário ter para resolver problemas, em vez de somar problemas, que, após um despejo da Academia, parecia que ia haver um despejo de um espaço que, de facto, é da Junta de Freguesia, no âmbito daquilo que foi a reforma administrativa, que viola um contrato com mandato da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e, por outro lado, em consequência disso, na nossa perspectiva também, um profundo desrespeito para aquilo que também são as legítimas expectativas da Academia e dos seus 350 alunos. Portanto, tendo a Câmara a obrigação de ter encontrado uma solução que desse, na nossa perspectiva, previsibilidade e estabilidade à sede da Academia, passaram 2 anos. Isto, na nossa perspectiva, de facto, é muito revelador dessa incapacidade de resolver. Ora, isto na nossa perspectiva também não serve à cidade e naturalmente não servirá ao ensino artístico e à cultura e não servirá à Academia. E quero também deixar aqui que, da nossa parte, esta tentativa, na verdade, de instrumentalizar as associações e as organizações que prestam serviço público de reconhecido mérito e interesse público na comunidade não podem passar e claramente não podemos aqui deixar de reforçar, à semelhança daquilo que outros autarcas do Partido Socialista publicamente têm vindo a defender. E, portanto, eu gostava de vos perguntar se, de facto, a Junta, uma vez que a Junta de Freguesia soube pela comunicação social e de uma forma impetuosa, é importante perceber se a Academia foi ouvida, tida em conta, e se tinha conhecimento, de facto, desta impossibilidade do edifício.
Senhora deputada, por favor.
Um contrato de comodato. Eu vou mesmo terminar só dizendo que, na nossa perspectiva, nós queremos fazer parte da solução. Os autarcas do Partido Socialista querem fazer parte da solução. Quero dizer aqui também que, nessa perspectiva, nós não podemos deixar que a Câmara se demita das suas responsabilidades, mas também, já agora, os Ministérios da Educação e da Cultura não se demitam das suas responsabilidades,
deputada, por favor.
Uma vez que, como é certo e sabido, funcionam Há protocolos com o ensino público e privado, com o mesmo
determinado,
com a DG Artes, e também ficamos surpreendidos com a resposta do Ministério da Cultura, que parece não ter nada a ver com isto, mas que diz que há aqui uma solução apresentada pela Câmara em janeiro de 25. Pergunto-vos se sabem qual é essa solução e se desta vez está a ser mesmo articulado convosco e se o edifício e o espaço não têm esta impossibilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As minhas primeiras palavras vão de agradecimento à Academia de Amadores de Música e à sua direção pela vossa petição e trazerem à Assembleia da República esta nobre arte do ensino da música erudita. Muito obrigado e bem-ajam pela vossa iniciativa. Da vossa petição e do corpo do texto, gostaria de destacar dois dados que me parecem muito relevantes. Em primeiro lugar, os 160 alunos dos cursos de iniciação livre e supletivo. É um número que nos parece muito consolidador daquilo que é a própria Academia em si. Denota claramente da parte da comunidade a procura junto da Academia do Ensino Especializado de Música Erudita, o que confere, claro, um certo prestígio a esta entidade já mais que centenária. E, por outro lado, o facto de estes alunos, que são aqueles alunos que pagam os cursos de iniciação, pagam os cursos livres, pagam os cursos supletivos, serem também parte contribuinte para aquilo que, em princípio, será um sinal positivo para a saúde financeira da própria Academia. Um segundo dado muito relevante é também os cerca de 160 alunos do ensino articulado de música, não tanto, no nosso entender, pelo número de alunos, que consideramos que poderia até ser maior, mas muito especialmente pelo número de entidades com as quais a Academia tem o contrato de patrocínio e o ensino articulado de música, que são 18. É um número que consideramos extraordinário, muito revelador da capacidade da própria Academia em articular com outras instituições na cidade o ensino de música especializado. Eu diria que um conservatório de música em situações como esta, regulares, para 160 alunos, talvez articulasse com 3, 4 ou 5 escolas ou agrupamentos. O facto de serem 18 é extraordinário e não pode ser deixado de assinalar. E, nesse sentido, a nossa primeira questão prende-se com o seguinte. Dentro destas 18 entidades, quantas são as entidades privadas? E, dentro dessas entidades privadas, o número de alunos, dentro destes 160, que estão dentro dessas entidades privadas? E a segunda questão, que foi aqui já aflorada por mim anteriormente, é o número de alunos, 160 do ensino articulado, não nos parece assim muito elevado. O facto de serem este número tem a ver exatamente com as condições das atuais instalações? Se sim, realmente, se estas instalações que existem hoje, as quais há décadas têm servido à Academia, se elas têm condições para aumentar ou não este número de alunos? E já agora, se as propostas feitas até agora pela Câmara Municipal conferem essa possibilidade de que, com novas instalações, apesar das 18 escolas privadas e públicas com as quais têm o ensino articulado, se pode aumentar o número de alunos e, com isso, a possibilidade de rever também os contratos de patrocínio com a DGEST, o que seria extraordinário para o crescimento da Academia. Uma terceira questão tem a ver com os acordos que a Academia, os protocolos que a Academia tem com a Câmara Municipal. Gostaria que nos esclarecessem quais são, como é que eles estão em vigor e quais as perspectivas da Academia para formular e entrar em novos acordos ou melhorar os que têm com vias à expansão, quer da comunidade educativa, alunos, especialmente, e também professores, quer também da situação financeira da Academia. E, por último, dizer que o Partido Chega não só se congratula com esta iniciativa, como se associa também a esta iniciativa, no sentido de que apresentará a esta Comissão um projeto de resolução para recomendar ao Governo a solução imediata desta situação. promovendo com urgência uma solução que garanta a continuidade efetiva da Academia de Amadores de Música, assegurando a sua instalação num espaço adequado às necessidades pedagógicas e artísticas, central e acessível no Conselho de Lisboa, estabelecendo um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal e outras entidades públicas e privadas, garantir que a solução a implementar respeita a missão histórica, cultural e pedagógica da Academia, desenvolvendo medidas para assegurar a continuidade dos contratos de patrocínios, do contrato de patrocínio atualmente em vigor entre a Academia de Amadores de Música e as escolas públicas e privadas do Conselho. E, finalmente, que promova uma valorização pública da Academia de Amadores de Música, reconhecendo o seu contributo para o património cultural e histórico do país, através de um plano integrado de comunicação e promoção cultural. E, com isto, mais uma vez, agradeço à Academia a sua petição e contem com o Partido Chega para resolver este impasse em que estamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto do LIVRE, queria passar-vos a informação que nos foi dada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português, António Filipe, que teve que ausentar para uma votação na especialidade, mas certamente ele irá assistir a esta audição via a gravação que fazemos todas as audições. E passo agora então a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de agradecer aos peticionários, na pessoa da doutora Conceição Brandão de Sousa, pela vossa presença e pela vossa luta. O LIVRE tem acompanhado esta situação que reflete a gentrificação e o aumento brutal da especulação na cidade de Lisboa, levando para fora da cidade as instituições culturais e a cultura da cidade. A Academia de Amadores de Música é uma instituição histórica que deve ser salvaguardada e as diversas forças políticas têm de agir quanto a isto. Este encerramento significaria não apenas o fim de uma instituição educativa, mas também a perda de um símbolo do património histórico e cultural português, com um passado ligado à resistência contra o Estado Novo e à promoção da cultura e da liberdade de expressão. O LIVRE associa-se aos antigos e atuais alunos, às famílias, professores e amigos, para que a Câmara Municipal de Lisboa garanta um espaço central e acessível, de modo a que a Academia possa continuar o seu legado de ensino musical, contribuindo para o enriquecimento cultural e histórico de Lisboa e do país. Neste sentido, gostaríamos de perguntar se já tem alguma resposta mais concreta por parte do Executivo da Câmara Municipal que garanta a vossa continuidade enquanto instituição. Devemos, acima de tudo, acautelar que estas instituições não se tornem hotéis ou alojamentos turísticos ou de luxo que descaracterizam a cidade de Lisboa. Lisboa não pode ser uma cidade feita apenas para turistas e tirar-lhe toda a vida associativa e cultural. No nosso entender, não há cidades sem cultura, sem vida própria e sem o sentido de comunidade que organizações como a Academia de Amadores de Música garante. O LIVRE considera que a recente decisão do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa de alojar a associação na Rua Vítor Corda, no Chiado, em resposta ao seu iminente fecho de portas, se revelou problemática, pois o edifício escolhido abriga o arquivo histórico de várias antigas freguesias do centro de Lisboa e é gerido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, tendo Miguel Coelho, o Presidente da Junta, expressado surpresa com o anúncio e afirmado não ter sido consultado sobre esta decisão. Parece-nos que, então, é uma decisão que teve um impacto que não seria o esperado. Consideramos que esta decisão unilateral mina a confiança e a articulação entre instituições e a Assembleia da República deve ter um papel importante para impedir que estas situações aconteçam. Neste sentido, gostaríamos também de saber, no vosso entender, o que pode a Assembleia da República fazer mais para garantir que as nossas instituições culturais se mantenham na cidade e em atividade. Gostava de agradecer novamente a vossa luta e a vossa perseverança e estivemos convosco na manifestação em frente à Assembleia e estaremos sempre que possível na defesa da Academia e de outras associações e organizações que garantem a vida cultural na nossa capital. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra, portanto, aos senhores peticionários para, em 10 minutos, poderem dar resposta às questões colocadas. Muito obrigado.
Antes de mais, quero-me apresentar. Pedro Martins Barata, sou o Presidente da Direção Administrativa da Academia. Peço desculpa pelo atraso na chegada aqui à audição. Eu vou tentar, muito telegraficamente, responder a algumas das questões relacionadas com este processo. Depois, a minha colega, a professora Conceição Sousa, pode complementar. Em relação às questões que foram colocadas, portanto, pela deputada do PSD, se houve justificação por ter sido rejeitada a proposta por parte da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Se calhar vou recapitular todo o processo para ser muito mais, muito, muito rápido. Nós tivemos, sim, audiências com a Câmara, ainda no tempo da anterior sessão, portanto, com a vereadora Catarina Vaz Pinto, e tivemos ao longo de vários anos reuniões com o vereador Diogo Moura. Nenhuma dessas reuniões foi conclusiva, mais ainda, eu diria, em nenhuma delas houve, por parte da Câmara, qualquer tipo de avanço de proposta de localização possível. Isto foi ao longo de mais de 2 anos. Em novembro do ano passado, já um pouco em desespero de causa, 10 meses do desfecho, fiz uma apresentação ao Executivo da Câmara em reunião pública e aí sim obtive da parte do Presidente da Câmara algum empenho em encontrar uma solução. De repente, posso dizer assim quase milagrosamente, mas pouco tempo depois, fomos chamados pelos serviços da Câmara a verificar, portanto, respondendo a algumas das questões, a verificar a nossa anuência ou não em relação a uma localização, como já aqui foi dita, o prédio da Vítor Cordon. Aquilo que nós dissemos naquela reunião foi, em primeiro lugar, parece-nos uma ótima localização, parece-nos ter uma área que, para responder ali ao deputado do Partido Chega, uma área que é um pouco limitativa em relação àquilo que é a nossa área atual. A nossa área atual são 700 metros quadrados, ali, na melhor das hipóteses, estamos a falar de 500 metros quadrados, mas apesar de tudo, e dentro do panorama que nós temos de soluções que nos foram apresentadas, esta é a única solução que nos foi apresentada que continha algumas das características daquilo que nós achávamos essencial. É central em Lisboa, é perto da nossa zona histórica, permitiria colaborações, inclusivamente, com a OPART, e a própria OPART já estava sensibilizada para isso. Nós fomos reunir com a Câmara de manhã e dissemos, e foi-nos dito, portanto, concordámos com os serviços da Câmara, que não iria haver nenhum anúncio público desta situação enquanto não fossem contactados os atuais locatários daquela situação, nomeadamente a OPART e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Para a nossa surpresa, e a mesma surpresa, na tarde desse mesmo dia, em reunião pública, o Presidente da Câmara achou por bem fazer declarações dizendo que nós, inclusive, tínhamos sido contactados. Fomos apanhados de surpresa pelas declarações e depois, rapidamente a seguir, em pouco menos de uma hora, recebemos um telefonema do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, dizendo que era incompatível, alegando que o arquivo que se encontra naquela situação não é passível de ser transportado para outra localização. Portanto, a partir daí, ficámos num impasse. A Câmara não disponibiliza nem tem nenhum outro espaço em vista. A Junta de Freguesia, até ao momento, não manifestou nenhum interesse, a não ser através das redes sociais, nenhum interesse em nos mostrar nenhuma outra localização alternativa. Portanto, nós não sabemos nenhuma localização alternativa por parte da Junta de Freguesia e, por parte da Câmara, aquilo que sabemos é que a única localização que existe e que está em cima de causa é exatamente a de Vítor Cordon. Portanto, a Academia sabia das incompatibilidades do espaço, mas, responsavelmente, não fizemos nenhuma comunicação, nem sequer aos pais, nem sequer aos professores, sobre esta localização. Fomos apanhados de surpresa. Agora, em relação a outras questões, quantas são as entidades privadas no contrato de patrocínio? A Conceição vai dizer, E já agora podes também falar sobre as condições atuais que limitam a quantidade de alunos e os acordos.
Portanto, respondendo ao Sr. Deputado Pedro Correia, realmente as classes de iniciação são também comparticipadas pelo Ministério da Educação. Importa referir que o nosso contrato de patrocínio abrange alunos dessa faixa etária também. Portanto, os alunos que comportam, ou os encarregados de educação que comportam o pagamento das propinas é ligeiramente inferior àquele que foi aqui falado, porque estes pais também têm acesso ao contrato de patrocínio. Em relação às entidades privadas com as quais articulamos, nós estamos aqui a falar da continuidade de estudos de alunos que frequentam o ensino na academia, nas classes de iniciação, e que ao transitarem para escolas do ensino particular e cooperativo, muitas das vezes nos levam a estabelecer um protocolo com essas mesmas escolas, de forma a permitir a sua continuidade. A dispersão, como referiu e muito bem, é uma dispersão que comporta um peso administrativo muito grande para a nossa escola, mas nós valorizamos a continuidade de estudos destas mesmas crianças. Neste momento nós temos protocolo com cerca, portanto, do nosso universo, cerca de 6 escolas são do ensino particular e cooperativo, ou do ensino privado, no ensino regular, e destas 6 escolas temos 10 alunos a frequentar ao abrigo do contrato de patrocínio. Portanto, efetivamente, isto revela um esforço muito grande por parte da instituição para dar resposta a alunos que, já tendo tido acesso ao ensino da música, assim conseguem dar continuidade aos seus estudos. Relativamente ao contrato de patrocínio, é evidente que o contrato de patrocínio poderia ser aumentado em termos de número de alunos que são abrangidos pelo mesmo e que facilitam ou possibilitam naturalmente o acesso ao ensino da música, que é um ensino extremamente dispendioso se for levado a cabo a nível privado. Estamos aqui a falar da relação de um aluno para um professor no que diz respeito à componente do instrumento e, portanto, será com certeza um tipo de ensino que não estará acessível a qualquer aluno se as propinas forem comportadas pelos encarregados de educação, pelas famílias. O contrato de patrocínio tem vindo a ter a tendência de estagnar em termos de número de alunos que são comparticipados de contrato para contrato. O modelo de contrato é um modelo que aprisiona as escolas no sentido em que todas as regras que o acompanham favorecem, em princípio, favoreceriam a continuidade de estudos, mas isso mesmo não se verifica. Nós estamos perante um ensino que é semi-obrigatório, ele tem que acompanhar um ensino obrigatório, mas permite a desistência dos alunos a meio dos ciclos. Portanto, já foi falado, e aliás já estive presente aqui numa comissão em que se defendia alterações ao modelo que está na base do contrato de patrocínio. Não é propriamente o assunto que nos traz aqui hoje, mas efetivamente é um assunto que também nos tem vindo a dificultar em termos financeiros a gestão de uma escola que está sempre um bocadinho com a corda na garganta, não só pelo próprio financiamento, pelo valor do financiamento, que é o mesmo desde praticamente 2009, assim como também o número de alunos não tem vindo a conhecer o crescimento, apesar da Academia de Amadores de Música, por exemplo, no último contrato, ter ficado em primeiro lugar, digamos, na pontuação das escolas do ensino artístico especializado na música. E penso que foram respondidas as questões essenciais.
Só uma última resposta. Foi perguntado quais é que são os acordos atuais com a Câmara Municipal de Lisboa e como é que estão em vigor. É muito simples. Não há nenhum acordo especial para a Academia. A Academia candidata-se, como todas as outras associações de Lisboa, ao abrigo de um regulamento de apoios à atividade cultural. Nós temos tido esses apoios regularmente nos últimos anos e, efetivamente, o último ano foi o ano em que recebemos mais dinheiro da Câmara Municipal de Lisboa, mas convém salientar o seguinte: esse apoio é totalmente supletivo. Esse apoio não financia inclusive por regras da própria Câmara Municipal de Lisboa, esse apoio não financia estrutura. Portanto, esse apoio é totalmente, integralmente destinado a investimentos, etc., que dizem respeito a atividades culturais que não são as atividades a quais nos estamos obrigados pelos nossos programas de ensino. São, por isso, questões como masterclasses, concertos, etc. E, portanto, não, para aquilo que nos traz aqui, não tem qualquer tipo de relevância. O dinheiro que, para já, o dinheiro em volume é relativamente pequeno, são 10 mil euros para um orçamento corrente da Academia de 800 mil. O dinheiro é relativamente pequeno e, como eu disse, vai integralmente para despesas que são que não são as despesas correntes da Academia. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a vossa presença e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada.